Começa agora a Central Autônoma, o seu boletim semanal com a voz dos movimentos sociais. Central 3.
Olá para você ligado no programa Central Autônoma. Começa agora mais uma edição do seu boletim semanal que cobre o melhor dos movimentos sociais pelo Brasil. Central Autônoma chega sempre às sextas-feiras em central3.com.br ou na nossa página no Facebook, facebook.com/autonomacentral. Eu sou o Paulo Júnior e tenho mais uma vez aqui nos estúdios Gabriel Brito. Olá, Gabriel.
Olá, Paulo Júnior. Tudo bem com você?
Beleza. E hoje o nosso programa vai conversar com o Strife, que vai falar um pouco pra gente sobre a marcha antifascista programada para o dia 22 de março. Olá, Strife. Valeu por ter participado.
Boa noite.
Conta um pouco pra gente como tem se dado a organização da marcha do dia 22. Quem está nessa organização? Quais são os respectivos grupos políticos participando? Conta um pouco pra gente sobre esse evento.
Então, nós temos identificado os participantes dos grupos políticos. Eles são só participantes, independente dos grupos políticos. E aí são os mais diversos, desde coletivos sociais até alguns de partidos de esquerda. A organização está sendo bem independente. A gente está disponibilizando para quem acompanha os panfletos para que possam ajudar na divulgação. É algo do povo para o povo e com a ajuda do povo.
E, bom, meu caro Strife, como é que você enxerga o contexto político que nós aqui brasileiros nos encontramos nesses dias que marcam o cinquentenário do golpe de Estado?
Então, eu não vejo como a galera da direita vê como uma propício para golpe nenhum. Não tem que ir para golpe, isso é de graça por pura provocação. Isso é uma afronta à memória das vítimas da ditadura militar, às vítimas de desaparecimento, às vítimas de tortura. É uma afronta para a memória do povo brasileiro. É uma vergonha, por isso nós organizamos a marcha antifascista, para mostrar que mesmo que tem gente comemorando tortura e morte, tem gente que é contra isso. A gente não prega o confronto direto, a gente quer fazer o contraponto, mostrar que se eles podem ir à rua levando a bandeira suja e imunda deles, a gente também tem gente, muito mais gente, que apoia a liberdade, a democracia e o direito.
Certo. E bom, mas como é que você enxerga o contexto político brasileiro nessa nossa chamada transição democrática? Como é que você avalia a democracia brasileira nesses mais de 20 anos já posteriores ao regime militar?
Então, os primeiros governos eleitos adotaram um traço de política neoliberal. E essa política neoliberal avançou bastante no governo do Fernando Collor, e foram intensificadas no Fernando Henrique. Itamar Franco fazia uma crítica bem posicionada contra Fernando Henrique, tanto que se recusou a apoiar ele. Governo Lula e depois governo Dilma se proporam a fazer um governo de esquerda, puramente de esquerda, mas a gente viu que isso não é possível e parece que o partido deles também abandonou essa luta e se afastaram da causa. Por isso a gente tem que botar o povo na rua, mostrando que a gente não quer esse governo que namora as elites. A gente tinha um governo claramente de esquerda, me perdoe. Tinha um governo social, um governo do povo, um governo livre para todos. Governado pelos trabalhadores e para os trabalhadores.
E Strife, nesse tempo aí, 50 anos do golpe militar, a população brasileira já constrói uma certa historiografia a respeito das mentiras que foram propagadas naquela época. A gente tem também a Comissão Nacional da Verdade. Você acha que há ambiente para essas pessoas que falam em tentativa golpista? Como que você vê essas articulações que acontecem na internet? Elas têm força, de fato, nas ruas? Ou você acha que elas são mais ventiladas por esses setores de direita, principalmente na internet?
A direita existe em um só lugar, na internet. Somente lá a gente vê eles agindo, a gente vê lá eles propondo, vê lá eles mostrando a cara, porque na rua, tudo que eles marcam um ato, a gente vê o quê? 20, 50 pessoas no máximo. É uma elite acomodada, uma elite que tem raiva de ver o filho da empregada na mesma sala do filho na faculdade. Ver o filho da empregada sendo chefe do filho dela. É uma elite rançosa, uma elite preconceituosa, que se mostra apenas na internet porque é lá que ela está acomodada. Lá é lá onde ela acha que ela pode ecoar. Mas ela só ecoa lá nos meios dela. E nós, da esquerda, que fazemos o contraponto. Dependesse somente deles, ia ficar por eles e somente ali. Acho que não, O estabelecimento da Comissão da Verdade foi um grande avanço para jogar uma luz sobre os porões da ditadura, mas não é o suficiente. A revisão da lei da anistia tem que ser feita urgentemente. O Brasil é um dos únicos países da América Latina que não tem prisão de torturador, não tem investigação de obras feitas no governo militar. É um retrocesso. E isso ainda é uma vergonha com gente que quer fazer a roda da história girar para trás. Viver a vergonha, a morte, novamente.
E, Stripe, você acredita que a nossa atual democracia ainda carregue muitos traços da ditadura, inclusive em termos de suas, digamos, não só dos aparatos, como da própria maneira de se relacionar com a população, com as exigências que o povo faz de vez em quando, como tem feito agora ultimamente? Enfim, você acredita que existe um legado forte da ditadura ainda?
Não digo forte, mas ainda existe, presente, no dia a dia. O treinamento da polícia militar mesmo, parece que pouco mudou, nada mudou. Esse é o resquício mais forte de ditadura militar que nós temos até hoje. Alguns preceitos morais da sociedade também mostram o doutrinamento que foi exercido e forte no povo naquela época. Então, sim, nós temos resquícios e a gente tem que trabalhar para se livrar deles.
Strife, para a gente fechar então, já agradecendo sua participação, fala um pouco do que vem pela frente nesse ano de 2014. A gente tem uma Copa do Mundo cercada por contestações populares, tem legislações um pouco mais duras à vista de serem aprovadas para suprimir esse tipo de manifestação popular, e 3 meses depois a gente vai passar por um novo processo eleitoral. O que você poderia dizer sobre esse momento? Como que esse tipo de manifestação popular nas ruas tem que aproveitar e pode atuar nesse ano de 2014?
Então, eu vejo os movimentos contra-copa atuais legítimos, acho que eles têm que questionar a forma que foi executada e tão ouvida a Copa, porém eu acho que algumas reivindicações deles vieram tarde demais. Quanto ao gasto do dinheiro público, essa reivindicação deveria ter sido quando o Brasil foi escolhido. Agora que os estádios já foram construídos, não há mais tempo para reaver esse dinheiro. O dinheiro já foi gasto. Não tem como o Estado devolver um estádio para a construtora. Mas as outras demandas, as desocupações, a forma que foi executada, são legítimas, devem ser feitas até o final, para mostrar que não é assim que faz Copa, não é assim que faz evento, não é assim que rege a sociedade. Quanto ao processo político-eleitoral, eu vejo que é talvez um dos anos mais conturbados. Vai ser talvez as eleições mais disputadas da história da República. Pois um governo claramente de direita, eu digo que o PT é um governo de centro-esquerda, quase centro, namorando a direita, mas o governo claramente de direita não assume faz tempo. Isso deixa a direita ensandecida, nervosa. Então talvez seja um ano político conturbado, bem agitado.
Legal. Central Autônoma conversou com o Strife, um dos participantes aí, um dos apoiadores dessa marcha antifascista marcada para o próximo dia 22 de março. Strife, valeu pela participação, valeu pelo papo.
Cara, boa noite.
Um abraço.
E até sábado, dia 22.
Um abraço. Tá aí, Gabriel Brito, fim de mais um Central Autônoma, este tratando da marcha antifascista desse dia 22, desse sábado. Até o próximo programa e, enfim, dê seu pitaco final aí sobre nossa conversa.
Bom, obrigado, Paulo Júnior. Mais uma vez, prazer fazer o programa com vocês aqui. E, bom, só assinalando que a marcha será realizada no centro da cidade de São Paulo e terá seu destino final na Luz, ali onde era a sede do antigo DOPS. E ali do lado da Sala São Paulo, perto da antiga rodoviária, ao lado da Avenida Duque de Caxias. Será no sábado, nesse sábado, 22 de março, e que seja um bom marco a respeito do que pensa a sociedade brasileira atual e suas visões a respeito do regime passado, que espero que nunca mais volte, como o nosso convidado disse, que a roda da história não gire para trás, e é isso que nós esperamos ver afirmado e reafirmado nesse cinquentenário infeliz que nós estamos lembrando, com todo o contexto político também não muito mais feliz que isso, mas ainda assim diferente, pois não se trata de um regime militar e de exceção declarado. E, bom, é isso que a gente espera ver o país avançar em sua democracia nos próximos tempos, esse ano, nos próximos, e com maior participação popular, ou como vem se tornando uma tendência no, nesse último ano.
Valeu, Gabriel. Valeu, ouvinte Central 3, ouvinte do nosso programa Central Autônoma, que chega sempre às sextas-feiras, ou quando você preferir, em central3.com.br ou na nossa página no Facebook, facebook.com/autonomacentral. Voltamos na semana que vem. Até lá.
Até lá. Um grande abraço.